CSR EnergyCast.
Olá amigos, bem-vindos ao EnergyCast, o podcast da PSR, que sempre traz temas super relevantes para o setor energético. Eu sou o Luiz Barroso e estou aqui hoje num EnergyCast especial com dois amigos que inclusive gravaram os dois últimos podcasts da PSR. O Mário Veiga, que gravou o podcast da Semana do Carnaval sobre geoengenharia e engenharia do clima. É bom tê-lo conosco, Mário.
Bom dia para todos, um grande prazer estar aqui.
E o José Rosenblatt, que gravou o último podcast sobre a volatilidade do PLD junto com o Rodrigo Novaes.
Bom dia, é bom estar aqui.
E a razão pela qual eu tenho hoje o Mário e o Zé comigo é porque esse EnergyCast, uma edição especial, ele vai discutir um assunto que está aí mais em evidência do que nunca, que é o coronavírus, né? Na verdade, os seis do setor elétrico, o coronavírus e seus impactos em câmbio, combustíveis, crédito, clima, comercialização, e é um assunto muito relevante, eu acho, para todos, muito sério, e a gente queria, como PSR, aportar a essa discussão. E eu já queria começar, Mário, te perguntando, eu, pelo que tenho visto, lido na imprensa, eu vejo uma histeria muito grande sobre o coronavírus, eu vejo até uma crise social acontecendo, eu vejo um processo de isolamento. A Espanha, por exemplo, hoje, na universidade que eu dou aula, decretou um processo de isolamento dos seus cidadãos, né? E isso não é pânico demais? Na tua visão, você como estudioso de tudo que acontece em ciência, né? Conta um pouquinho como é que você está vendo esse processo do coronavírus.
Se a gente olhar as notícias, elas realmente dão a ideia que existe um pânico muito grande. Por exemplo, a Angela Merkel, né, a chanceler da Alemanha, espera que 70% da população seja contaminada, isso é mais ou menos 56 milhões de pessoas. As estimativas para os Estados Unidos, ditas pelas autoridades de saúde, são 70 milhões de pessoas. Então, a ideia de que tem essa quantidade contaminada, mesmo que a taxa de mortalidade seja baixa, parece uma catástrofe. Mas é interessante que, com o foco na Europa, Estados Unidos, a gente esqueceu um pouco o país de origem, que é a China. Tá? Então, como é que está a situação da China? Vocês lembram que a China tinha 80 mil contaminados, mas lembra que a China tem 1,3 bilhões de habitantes. Tá? Então, quantos contaminados tem hoje, tá? Passados várias semanas? 200 mil? 500 mil? Não, tem 80.019. Tá? Em outras palavras, há muito tempo já não tem contaminação na China, então a China, de alguma maneira, debelou a crise de epidemia e, mais interessante, a China está retomando a atividade econômica. No Economist de ontem, por exemplo, tem uma reportagem muito interessante sobre o plantio. Porque, como todos sabemos, a China é um país que sempre teve uma restrição muito grande de área de agricultura, então fome na China sempre foi uma coisa crítica. E a época do plantio é agora, abril. E a China é uma grande também consumidora de fertilizantes. Então, a reportagem do Economist é como já voltou as fábricas de fertilizantes, que são atividades que requer muita gente, e a turma está se preparando para plantar. Da mesma maneira, até interessante, um amigo nosso que usa equipamentos chineses já recebeu aviso lá da fábrica que estão prontos para começar a integrar. O Xi Jinping já falou que espera que daqui a um mês, meados de abril, a China tenha retomado as atividades. Todo mundo cauteloso. Eles estão, por exemplo, fazendo coisas muito interessantes, que nas fábricas eles criaram 3 turnos para diminuir o número de pessoas e cada pessoa monitora a temperatura 3 vezes por dia. Então, assim, estão fazendo o máximo possível para evitar um repique, mas tudo indica que a China conseguiu. Então, dado que a China conseguiu, por que que Estados Unidos e Europa estão falando de milhões de habitantes? E aí entra como é que foi a estratégia da China, que foi uma estratégia de o que chama agora social distancing, né? Isolamento social. E essa estratégia de isolamento social veio porque os chineses são autoritários? Não. A estratégia de isolamento social veio da experiência de Singapura, que é o país destacado pela Organização Mundial da Saúde como o país que mais bem gerenciou essa crise. E de onde veio a competência de Singapura? Veio de duas epidemias, tá? A epidemia da SARS de 2003 e a epidemia H1N1, que também era a gripe suína, de 2009. A epidemia da SARS, as pessoas têm pouca memória, né? Ela causou um pânico mundial porque matava 20% das pessoas. A grande referência até então tinha sido a gripe espanhola. A gripe espanhola, em 1918, afetou 500 milhões de pessoas e matou entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas. muito mais do que as pessoas que morreram na Primeira Guerra Mundial. E quando a SARS chegou, a taxa de mortalidade da SARS era maior do que a gripe espanhola, e levando em consideração que os recursos hospitalares agora são muito melhores. Então criou-se um pânico mundial. A Singapura, Hong Kong foram os países afetados. Passaram a perceber que precisavam equipar os hospitais com respiradores, etc., e pegaram a primeira lição. Tá? Aí tudo bem, mas por sorte o vírus, que é na verdade o primo-irmão desse vírus atual, ele era de difícil contágio, então em pouco tempo foi debelado, porque o vírus não conseguia se espalhar. E aí, em 2009, a segunda surpresa, que foi H1N1, que é o mesmo vírus da gripe espanhola. A gente também não lembra, mas quantas pessoas foram contaminadas em 2009? 1,4 bilhões de pessoas. Só que era um vírus mais folgadinho, não tinha quase sintomas, então a taxa de mortalidade era até menor do que a taxa de mortalidade da gripe, mas a gente esquece que 1,4 bilhões de pessoas é muita gente, morreram 570 mil pessoas, tá? Mas como o vírus era empolgadão, tá? A epidemia acabou porque não tinha mais ninguém para contaminar. Mas qual foi a segunda lição? Singapura, Hong Kong, Tailândia, eles foram absolutamente afogados nos recursos hospitalares, porque ninguém tinha percebido que a turma estava sendo contaminada. Só perceberam quando começou a bater no hospital aquela porcentagem pequena das pessoas que tinham sintomas severos. E a partir dessa lição, porque os hospitais ficaram totalmente atolados, é que eles desenvolveram as estratégias de isolamento social. Então, quando a China começou com a crise, ela pegou o playbook de Singapura e adotou, numa escala que ninguém imaginava, mas também a tecnologia permite o processo. Então, curiosamente, a Organização Mundial de Saúde, quando declarou que era uma pandemia, eles enfatizaram muito que o modelo é da China. Segunda coisa, eles enfatizaram que é uma atividade preventiva e, portanto, quanto mais cedo for adotada, melhor. Tanto que o diretor da Organização Mundial de Saúde falou o seguinte: o ideal é que que o país comece antes de ter qualquer caso. Então, ao contrário, e isso eu acho que é uma grande falha de comunicação da imprensa, da mídia, essas atividades todas, que parecem que o mundo entrou em guerra, são atividades racionais, preventivas e possivelmente a maneira mais eficaz de debelar a crise sem muitos custos.
Quer dizer, você diz que o caso da Itália, né, que me chamou muita atenção vendo de fora, que realmente houve um xandão completo. Estão abertos somente supermercados e farmácias, né? Esse é o playbook chinês clássico.
Esse é o playbook chinês. Então, por exemplo, o caso da Itália foi interessante. O que aconteceu? Por exemplo, a gente ficou chocado com o número de pessoas que morreram na Itália. Mas a idade média das pessoas que morreram era 81 anos, tá? Então, a região lá de cima, que começou, é uma região que tem pessoas mais velhas e de grande poder aquisitivo. Essas pessoas foram para o hospital e a Itália não percebeu que elas não estavam com gripe, porque nessa época do ano, no Hemisfério Norte, morre muita gente por gripe. Os Estados Unidos, por exemplo, todo ano, 60 mil pessoas morrem por gripe. Eles só perceberam que tinha coisa errada porque começou a aparecer gente demais no hospital. Nessa hora, eles se tocaram que estavam com o pessoal do coronavírus e aí foram correr atrás. E a maneira de correr atrás é fazer. Eles adotaram, e na minha opinião, corretamente, o playbook chinês.
E essa coisa que essa questão você falou também, Zé, da América do Norte hoje, a maioria dos casos estão concentrados lá, né? O Hemisfério Sul ainda tem muito poucos casos, a Austrália também. Você acha que isso pode ter alguma relação com a própria temperatura? Claro que a gente está extrapolando até o nosso conhecimento aqui, né? Mas para especular um pouquinho.
Não, então, existe antecedente de temperatura. A gripe, em muitos casos, é sazonal. Você tem gripe quando está frio e a gripe desaparece quando está quente. Foi o caso da gripe espanhola, só que no caso da gripe espanhola foi um alerta, porque o Trump falou que isso ia desaparecer quando ficasse quentinho nos Estados Unidos. A gripe espanhola desapareceu em abril e voltou com toda a força em setembro, quando ela fez o estrago. Agora, então, existem artigos, por exemplo, dos chineses, porque a China tinha regiões que eram quentes, em que isso seja talvez seja possível. Outras pessoas dizem que deve ser uma combinação de temperatura com umidade. Mas, de qualquer maneira, objetivamente falando, a taxa... Eu estava até olhando o mapa hoje de manhã. O número de contaminações na América, na África e na própria Austrália é relativamente pequeno. O que, com mais razão, torna racional a gente adotar essas medidas de social distancing agora. Porque aumenta a probabilidade da epidemia ser debelada no Brasil sem muito custo.
E que você atua na prevenção, como
exatamente,
você falou,
porque
né?
Todo é o ponto, quer dizer, o que parecem medidas in extremis, desesperadas, são, na verdade, medidas preventivas.
É, e essas medidas preventivas, elas acabam, até pelo efeito das redes sociais, das mídias sociais, ganhando proporções muito grandes, né? E gerando muita especulação sobre quais serão os seus impactos nos mercados. E aí, nesse ponto, Mário, eu queria continuar contigo, te escutando, sobre os impactos do corona, né? A gente até brincava que está cheio de impacto com C, né? Impacto no câmbio, impacto no consumo, impacto nos combustíveis, impacto no crédito, no clima, na comercialização e tudo mais. E como é que você vê isso, né? Existem efeitos que serão conjunturais, efeitos que serão estruturais, mas de uma forma mais ampla, os impactos do corona na economia como um todo.
Então, a primeira coisa é, quem é afetado? Obviamente, o setor de serviços, quer dizer, restaurante, cinema, teatro, viagens, etc. Como na maior parte dos países mais ricos, o setor de serviços é proporcionalmente mais importante, o impacto é imediato. Se os restaurantes fecham, se os museus fecham, se os cinemas fecham, etc., é claro que tem uma redução. Além disso, a pessoa fica em casa, tem menos até vontade de comprar as coisas, etc. Então, a redução econômica é imediata, isso, digamos, é o sacrifício, foi muito claro para a China. E a Itália, por exemplo, é impressionante, fechou todas as lojas, quer dizer, a Itália só tem farmácia e supermercado aberto, mas é um impacto que a gente chama conjuntural. Quer dizer, eu não estou, de maneira nenhuma, minimizando o sofrimento das pessoas dessas áreas, mas uma vez, e de novo, reportando ao caso chinês, uma vez que você debele a epidemia, a infraestrutura está toda lá. Você tem todas as condições de começar. Então, redução da atividade econômica direto, basicamente por causa do setor de serviços. O caso da Bolsa de Valores é porque é tudo histérico. Tá? Quer dizer, a Bolsa de Valores reage de maneira muito exagerada, eu acho que não tem que se preocupar muito com isso, tem que se ver a parte de consumo, etc.
Isso, que no caso do setor elétrico, eu concordo com a sua análise, o impacto no consumo, ele realmente de curto prazo é de um viés de baixa.
Isso.
Até porque a gente tem visto aqui nossos clientes que às vezes têm a suspeita de um caso de coronavírus na sua unidade e já tem toda a frota de trabalho sendo enviada para casa, interrupção e tal. Então, esse processo de prevenção muito ativa, ele causa naturalmente a questão da queda do consumo. Agora, crédito, Mário, também a gente tem uma situação no mundo hoje muito interessante, né? Eu até queria ligar, estão três assuntos, eu acho, que vão estar muito próximos, que é crédito, dívida e combustível, né? Porque o crédito hoje no mundo, ele está muito acessível, a juros muito baixos, mas na medida que as empresas mesmo comecem a perder faturamento, porque não vão ter para quem vender, como você mesmo comentou, isso pode gerar uma onda até mesmo de maus pagadores, né? E aumentar o risco de crédito associado a várias operações na economia como um todo. Né?
Esse é um problema que, obviamente, está sendo mapeado. Uma coisa que a gente sabe é que se eu sou uma empresa que, na verdade, tem produtos para vender e passou um período sem vender, o que seria perfeito para mim seria reformatar os meus empréstimos.
Reestruturar, né? Sua dívida.
Reestruturar minha dívida. E isso é uma coisa que os bancos estão interessados em fazer. Os Estados Unidos, por exemplo, anunciou ontem, que ia injetar 1,5 trilhões de dólares na economia para aumentar a liquidez. O Banco Europeu disse que vai botar quanto dinheiro for necessário, tá? Para garantir a liquidez da economia e, ao mesmo tempo, iam comprar pelo menos 120 bilhões de euros em assets. Quer dizer, são medidas até parecidas da época da crise de 2008. E também os chineses, por exemplo, eles fizeram um waiver de todas as multas e dívidas e reestruturaram os pagamentos das empresas, inclusive os chineses, claro, são mais impositivos nesse negócio, deram condições de financiamento muito melhores. Justamente é uma estratégia que me parece inteligente, porque o que você tem que fazer é fazer a atividade econômica voltar, restaurar a confiança das pessoas e daí vida que segue. Como temos um excesso de liquidez no mundo, diferentemente da crise de 2008 e 2009, eu acho que isso é uma coisa super fácil de implementar.
Legal, mas desculpa te interromper um pouquinho, porque eu estava ansioso para te perguntar sobre combustíveis, né? Porque essa questão toda da dívida está muito ligada com a indústria do shale americano, que é um setor muito endividado e, basicamente, o preço do petróleo derreteu, o preço do gás vai derreter também, está derretendo, né? Como é que você vê isso?
Não, a questão de combustíveis é interessante. Como todos sabemos, a baixa dos combustíveis, a chamada guerra de preços da Arábia Saudita, veio porque os russos queriam, porque queriam baixar o preço do combustível para dar uma pancada no shale oil americano, que já é uma questão aí de rivalidade geopolítica, etc. O shale, como todos sabemos, também tem características interessantes. Vocês lembram que em 2014 houve uma baixa de preços e o pessoal do shale, de um lado, eles são capazes de se adaptar, porque, diferentemente do petróleo tradicional, o shale o negócio vai fazendo incrementalmente. Então, os caras deram toda uma freada. Só que agora o pessoal do shale estava sob pressão para soltar muito dividendo. E agora, evidentemente, não vai poder soltar muito dividendo. Então, tem duas atividades no shale. A primeira atividade é, vão reestruturar a dívida de novo, porque o próprio governo americano percebeu que tem guerra geopolítica e disse que já vai apoiar o pessoal do shale. E a segunda foi interessante que ontem também a Occidental Petroleum, que é uma das grandes produtoras de shale, preço de ação dela desabou. O Carl Icahn, o famoso investidor ativista que chega e faz logo bagunça nas empresas, quadriplicou o share dele na Occidental Petroleum e disse que vai reformar a Occidental Petroleum. E como tudo da vida, tá? Fisicamente essas empresas vão continuar existindo, acho que não conseguirem reestruturar a dívida, na verdade vão ser compradas por investidores que sabem que esse negócio vai retomar no futuro e vida que segue.
E preço do petróleo baixo também interessa a economia americana, né?
Isso, o Trump inclusive tá confuso, aliás, como sempre, né? Porque de um lado ele sempre defendeu, batia na OPEC que o preço tinha que baixar, e agora está dizendo que tem que defender o pessoal do shale. Mas, sob o ponto de vista da economia, sobre nós, por exemplo, houve uma redução do preço da gasolina, preço do petróleo baixo é boa notícia, né?
Câmbio, Mário. Esse é um mercado um pouquinho mais volátil, mais variável, e esse é um mercado que nos atinge aqui com o Brasil de uma forma direta, né?
Câmbio é claro que é uma parte de questão de confiança, quer dizer, câmbio, bolsa de valores, tem muito a ver com essa crise de confiança. Eu acho que o governo tem razão quando fala que a melhor a fazer agora é manter a tranquilidade e aproveitar e adiantar as reformas, né? Mas, por exemplo, em termos de setor elétrico, isso vai afetar o CVU das termoelétricas. Então, de um lado, o combustível baixou. É claro que as termoelétricas não usam diesel, mas o gás é indexado a combustível. E até a gente estava comentando, então tem a multiplicação de... Em dólar ficou mais barato, mas a taxa de câmbio aumentou. E ao mesmo tempo, como você e o Rosenblatt estava analisando antes, dependendo da regra da termoelétrica, ela fica mais cara ou mais barata. Tá? Isso tem um impacto no PLD que a gente vai discutir depois. Né?
E esse efeito também, Mário, também queria te escutar mais uma vez, ele vai ser muito parecido, eu acho, na questão do CAPEX dos equipamentos. Né? Porque o dólar, por um lado, o câmbio, né, ele pode puxar um CAPEX em dólar para cima, mas como esses CAPEX vão se comportar depois do efeito corona... Também é uma dúvida, né?
Isso. E mais uma vez, isso lembra muito, e você estava lá, né? Na situação de 2008, na crise, porque a gente estava preparando o primeiro leilão de eólica. Havia uma dificuldade, porque era a época que estava tudo bombando, todo mundo queria eólica. Então, a sinalização dos fabricantes de equipamento é que sairia caríssimo. E aí houve a crise. De repente, a demanda de equipamentos evaporou, isso o Brasil aproveitou essa oportunidade, porque caiu. Então, você tem os dois efeitos. Vai haver uma diminuição da demanda, isso deve tornar excesso de equipamento, vai cair. E, ao mesmo tempo, dado que eu vou construir o equipamento para entregar daqui a tantos anos, os investidores não têm nenhuma razão para achar que o câmbio vai ficar nesse nível alto, até porque toda perspectiva é de retomar a normalidade, né?
Legal. E, Mário, dois últimos temas que eu queria te escutar para a gente fechar um pouco esse bloco, né, de impactos mais assim, isolados de fatores do corona. Clima, mais um C.
Clima. Eu acho que a gente já estava com o mundo inteiro, isso é uma tragédia, mas a gente até discutiu no outro podcast, o ano inteiro meio sem muito interesse nas questões de clima, porque estava distraído com as outras questões. Se de fato houver uma recuperação, tá, da economia, tudo bem. Quer dizer, a gente está 20 anos atrasado, não vai ser por causa de um ou dois anos, até porque pelas razões que a gente já discutiu, tem problemas estruturais. Eu acho que a União Europeia vai continuar com o programa dele de Green Deal. Green Deal, tá? Estados Unidos, não sei como é que vai ser, vai depender um pouco da eleição, do processo, mas, de fato, esse ano não vai acontecer nada, tá? mas também ano passado não estava acontecendo.
Você vê alguma ameaça, Mário, do financiamento do dinheiro que poderia ser destinado a ações para controle de emissões e tal, ser diminuído porque os governos vão destinar mais dinheiro para estímulos à economia por causa do corona?
Isso é uma ótima pergunta. De novo, dado que tá, o que tem mais no mundo é dinheiro sobrando, e dado que o pessoal está desesperado por investimentos, isso não deveria acontecer. Eu acho que o que pode sim diminuir são subsídios. Mas, de qualquer maneira, dado que esses equipamentos eólica e solar estão cada vez mais competitivos, a tendência é que continuem fazendo investimento, que vai haver uma retração normal pela redução de demanda. É um atraso, né?
E essa questão dos subsídios e tudo mais, eu queria até voltar a discutir um pouquinho também sobre a questão dos combustíveis, né? Porque também nós conversávamos esses dias que preços de combustíveis mais baixos, como, por exemplo, o petróleo, aí é 30, 35 dólares, coloca muita pressão na própria indústria do óleo e gás, mas principalmente na indústria dos recursos energéticos distribuídos quando a gente olha o carro elétrico, né? Porque os carros a combustíveis fósseis, eles podem ficar chuchu beleza, e a eficiência energética também da troca de dispositivos com maiores emissões e movidos a combustíveis fósseis e líquidos podem ficar ameaçadas. E aí?
Bom, aí é a famosa frase do Niels Bohr, né? É muito difícil fazer previsões, especialmente do futuro, né? Mas se você olhar, por exemplo, as declarações da Rússia, né? Os russos disseram, a gente aguenta esse preço de 30 dólares por 6 anos, mas depois não aguenta. A própria Arábia Saudita, tudo indica que eles precisam de um preço aí de 50, 60, 70 dólares, não me lembro bem, para fazer o balancing da economia. Então, a menos que as pessoas acreditem que nos próximos 15, 20 anos, porque todos esses investimentos em infraestrutura, o preço do petróleo vai ficar baixo, eu acredito que a própria Agência Internacional de Energia não acredita nisso, né? Vai ser de novo um solavanco. Isso aconteceu em 2014, a gente tem pouca memória, né? Mas depois os preços vão voltar para o seu patamar natural.
Uma coisa mais maluca, Mário, aversão ao risco. Te preocupa, por exemplo, perda de força de trabalho para operação de equipamentos e de usinas que possam vir a ameaçar a segurança de suprimento física de um país? Por exemplo, o PJM colocou todos os seus funcionários em casa, inclusive as pessoas que deveriam fazer turnos para operar as usinas. E aí?
Isso já é uma ação de histeria. Tá? A gente estava até comentando, é surpreendente até que empresas que a gente imaginava que eram mais modernas, na verdade estavam totalmente despreparadas para a turma trabalhar em casa. Tanto que, uma brincadeira que a gente estava fazendo antes de começar, é que o Netflix anunciou que o uso de banda aumentou extraordinariamente, significa que a turma está mais vendo filminho em casa do que efetivamente trabalhando. A China não fez isso, os outros países, que certamente os asiáticos não fizeram isso, porque os camaradas estavam preparados para esse tipo de isolamento. Eu acho que é uma reação muito histérica americana.
Legal, legal, Mário. Obrigado por você trazer tanto conhecimento aqui para a gente. José Rosenblatt, agora os componentes todos que o Mário falou, eles impactam o setor elétrico de várias maneiras, né? Tem alguns impactos que serão mais conjunturais, outros mais estruturais, como o próprio Mário adiantou. E vamos ter impactos, eu acho, em ambientes de negócio de formas diferentes. Se a gente olhar a geração centralizada, leilão de transmissão, PLD, tarifa, comercialização, eu queria te escutar um pouquinho sobre, vou te dar a liberdade de você realmente falar, segundo a sua estrutura organizacional, sobre os impactos agora das consequências, né, dos fatores que o Mário levantou no setor elétrico.
Perfeito. Vamos começar, quer dizer, não é fácil, mas vamos começar. Primeiro, geração centralizada, tá? Nós temos dois novos leilões por agora, né? E há muita incerteza sobre a demanda, porque a demanda já sabemos que no curto prazo deve cair, e essa incerteza pode se refletir nos leilões. Eu acho que o ideal, inclusive, a gente até conversou sobre isso, é que se permitisse às distribuidoras a fazer as suas declarações o mais em cima possível desses leilões, até para começarem a avaliar um pouco o impacto. Agora, de qualquer forma, vamos ter um impacto de curto prazo que vai ser bem pesado e que depois a tendência é as coisas se acomodarem e voltarem ao normal. Isso deve durar alguns meses, é toda a previsão que existe, e as coisas devem voltar à sua normalidade e, no longo prazo, devemos chegar ao que éramos antes. Então, com isso, os leilões continuam sendo necessários. Aquilo que determina o investimento continua sendo necessário.
Mas tem que ter um cuidado, talvez, né, Zé? Eu até lembrei agora naqueles leilões feitos, acho que foi no ano de 2007, 2008, inclusive, no auge daquela confusão da crise financeira, para a gente não fazer um lock-in também de uma taxa de câmbio muito elevada, de uma condição muito desfavorável.
Sim,
né?
isso é muito importante. A gente tem que mirar no estrutural da melhor forma possível. E mesmo assim, vai ser difícil. Quer dizer, as pessoas tendem, naturalmente, a ver o que aconteceu nos últimos 15 dias e extrapolar isso para daqui a 5 anos. E não é assim. Na verdade, você tem que pensar com mais tempo adiante.
Um exemplo disso é o Focus, né? A média de previsões dos bancos que botam essa taxa de câmbio nos próximos muitos anos.
É, que acaba tendo uma ancoragem.
Então, eu acho que isso é até um alerta também, que é super importante a gente fazer alguma conta sobre a parte de câmbio, mas eu acho que é também uma boa oportunidade para mostrar que existe o risco de fazer o lock-in em uma situação conjuntural.
E que às vezes até o próprio adiamento do leilão, ele pode até vir com uma medida dura, desagradável, inclusive impopular, né? Mas uma medida que talvez permitisse um pouco mais de tempo para que um leilão fosse feito com condições melhores. Embora eu entendo, Zé, que a nossa recomendação aqui é que pelo menos as distribuidoras possam declarar sua demanda o mais próximo possível do certame.
O mais próximo possível, sem dúvida. Agora, tem um outro lock-in que é interessante, né? Se os equipamentos realmente baixarem de preço, é a hora de comprar, como fizemos com as eólicas em 2008. Ou seja, é a hora de você fazer com que as pessoas vendam as suas usinas com seus novos projetos com esse preço baixo de equipamento e aproveitar e comprar isso.
Vocês acham, Mário e Zé, que o reinado das renováveis vai ser ameaçado por essa baixa do preço do petróleo e do consequente do gás? Essa competição vai ficar mais acirrada?
Tudo depende, de novo, se é uma coisa conjuntural ou uma coisa estrutural. Mais uma vez, eu não vejo nenhuma razão, tanto pelo o fato do petróleo ser muito difícil de substituir, as análises da Agência Internacional de Energia são muito interessantes nesse sentido, como ninguém acreditar que seja sustentável para todos os produtores de petróleo, como essa Arábia Saudita, que é o grande price maker, continuar com petróleo a 30.
Perfeito. Transmissão, Zé.
Transmissão não deve mudar grandes coisas, não tem por que mudar. A única coisa que pode acontecer é você, com uma projeção menor de demanda, poder adiar um ou outro projeto, poder adiar um pouquinho a implementação dos projetos. Mas mais nada, transmissão é uma atividade estrutural, é sempre em passo lento e longo prazo. Então, não vejo motivo para ser afetada.
Zé, preços de energia. Vou juntar aqui agora três mundos. A tarifa, né, quanto é que a gente paga lá na ponta do consumo, junto com o preço no atacado, e um pouquinho também de mercado livre. Como é que você está vendo? Isso é divertido, né?
Bom, vamos começar com o que vai acontecer no curto prazo, que eu acho que é o mais, onde o impacto vai ser maior. Demanda menor. Demanda menor quer dizer que ele cria dois caminhos. Primeiro, nós vamos ter com alta probabilidade, teremos um GSF baixo. Porque ou bem não chove e vai ter que ligar as térmicas, ou chove, mas com as eólicas gerando, com o solar gerando e com demanda baixa, como o complemento vai ser das hidrelétricas, é uma ótima situação fisicamente. A gente, gozada, a gente enxerga isso, GSF baixo, que coisa ruim. É a hora de armazenar, encher os nossos reservatórios para evitar de novo todo aquele sufoco que a gente teve há dois, três anos atrás, de tá tudo vazio, e agora o que a gente vai fazer? Tá? Então nós temos assim, é uma possível crise e é uma oportunidade. Tarifa, temos um grande problema, que é o câmbio. Quer dizer, por um lado a gente pode ser que gere menos térmica, e mesmo a geração térmica vai ser com preço de combustível fóssil mais barato. Por outro lado, tem câmbio. Câmbio afeta combustíveis, câmbio afeta Itaipu. Então nós estamos com um problema. Nós vamos ter realmente um possível aumento aí de tarifa por conta disso.
Por outro lado, o preço de combustível mais baixo, ele também afeta o custo variável das térmicas.
Também.
Ambos em conjunto, até se afetam o custo variável, vão afetar o PLD, vão afetar o custo dos contratos por disponibilidade e que vão deixar essa tarifa andando em direções que podem ser para cima ou para baixo, dependendo desse jogo de forças.
Ainda tem mais. A repactuação do risco hidrológico e o GSF baixo podem criar mais uma questão nas tarifas. Então, a gente, nesse momento agora, é difícil é difícil, a gente tem que fazer conta considerando o mercado, a queda no mercado que deve acontecer.
Queda essa que pode também provocar sobrecontratação nas distribuidoras a curto prazo.
Pode,
filme que a gente já viu, né?
Já conhecemos esse filme.
Na comercialização, a gente conversava mais cedo também, eu não sei se vocês compartilham, eu tenho uma preocupação um pouquinho de curto prazo com o risco de crédito, né? Efetivamente, por consumidores e clientes que queiram renegociar contratos pela situação conjuntural das suas atividades fim. Mas, por outro lado, também eu vejo uma oportunidade grande de uma abertura de um diferencial de preços maior entre atacado e varejo, na medida que no atacado esses preços, principalmente o PLD, possa ser afetado para baixo, né? O jogo de forças faça com que ele se reduza, até porque a hidrologia melhorou bastante, exceto na região sul, mas no Nordeste está muito boa, o Sudeste encheu um pouquinho também, e isso pode levar a oportunidades interessantes no trade, né? O consumidor pagando um pouco mais caro na ponta, o preço no atacado mais barato, isso vai gerar uma dinâmica interessante. Vocês concordam com isso?
Concordo. Agora, e deve haver realmente uma atratividade grande do Mercado Livre, especialmente porque ao mesmo tempo que isso acontece, está baixando o limite para participar do Mercado Livre no consumo. E com a tarifa tendendo a um aumento por conta do dólar. E, por outro lado, a queda no consumo, muita gente querendo se livrar até dos seus contratos, consumidores querendo se livrar dos contratos, a tendência é que haja realmente essa boca de jacaré.
Legal. Geração distribuída. E aí, vamos ter falta de equipamentos, por exemplo, causada por causa do coronavírus, que vai diminuir a força de trabalho na China e, com isso, não teremos tempo para entregar os painéis, ou não?
Bom, eu acho que primeiro tem excesso de painel, então para conta emprega. E segundo, os chineses já estão retomando a atividade de produção, né? Eu acredito que não vai ter nenhum efeito, não.
Só uma coisa, talvez tenha um efeito assim do tipo, essa é uma hora que as pessoas adiam decisões. Decisões de comprar uma casa, comprar um carro e comprar um painel solar. Talvez isso tenha no curtíssimo prazo algum efeito de... Vamos pensar um pouquinho, vamos guardar, vamos...
Não.
É um efeito psicológico, mas que afeta, que se materializa na prática.
Então, perfeito, mas ao diminuir a demanda por esses equipamentos, diminui inclusive o risco de haver falta deles, que era a primeira
demanda.
Sem dúvida. Então, perfeito.
Exato. E uma coisa que eu também queria escutar vocês, gás, né? Quer dizer, o Brasil tem aí o pré-sal, né? O novo mercado de gás na linha de tiro, e realmente com óleo a $30 o barril, 35 e tal, como é que fica o pré-sal? Afeta, não afeta? O pré-sal é uma coisa mais estrutural?
Novamente, as contas são que o petróleo brasileiro seria competitivo, acho que $26 o barril, alguma coisa assim. Mas você já está ficando bastante apertado, né? Mas sempre é o argumento anterior, pode ser que nós estejamos enganados, mas acho que impossível, insustentável, dada a demanda real de petróleo no mundo, esse patamar de preço ficar. Isso é mais um daquelas solavancas e vai voltar para um patamar mais razoável.
Legal, legal. Bom, assim, olha, eu acho que a gente poderia aqui, Mário e Zé, falar por horas e horas a fio ainda, né? Tem tantos assuntos que a gente aqui está quantificando na PSR, mas eu acho que essa conversa, eu gostaria de encerrá-la por aqui, foi muito bom conversar com vocês, para a gente trazer um pouco para o nosso ouvinte de informação no momento de grande incerteza. A gente tem impactos que a gente imagina que possam ocorrer, mas ninguém consegue precisar ainda da sua magnitude, mas tem direções bastante certas, eu acho, que são essas direções que a gente tem que monitorar. A gente aqui, como PSR, nós voltaremos com esse assunto mais vezes, a gente voltará com mais informações para todos. Eu gostaria de... Bom, Mário, sabe se você gostaria de acrescentar alguma coisa e te agradecer mais uma vez?
Não, primeiro um prazer, mas acho que o recado principal é pânico não adianta nada, tá? E, inclusive, como a gente comentou, existem razões reais para que essas medidas sejam tomadas e tudo tem que ser analisado com muita tranquilidade. Entrar em pânico realmente não funciona.
Zé.
Muito obrigado, só quero agradecer a atenção de todos e vamos torcer para os impactos serem o menores possíveis e durarem o menos tempo possível.
Legal. E num EnergyCast, Mário e Zé, assim, complexo, né, sobre um assunto difícil, duro, será que um bom resumo fosse nós teremos, de fato, impactos de mais curto prazo, mais conjunturais, mas os fundamentos de longo prazo, talvez a gente pudesse dizer que eles estão mantidos.
Exatamente.
Precisamente.
Energia é uma área absolutamente estrutural, né? Não tem nenhuma razão para desaparecer o consumo de energia, nem nenhuma razão para mudar a estrutura.
Legal. Gente, olha, muito obrigado a vocês dois, muito obrigado a todos os ouvintes e até a próxima. Esse foi o EnergyCast especial sobre o coronavírus e seus impactos no setor elétrico e voltaremos com mais informações. Um abraço a todos.